É o nosso contato na programação com a delegada Camila Neivalmino para falar sobre esta questão. Ontem, no final da tarde, a autoria do crime de Dioné Pereira, ou seja, um homicídio que ocorreu no dia 2 de novembro, acabou sendo preso, um homem de 30 anos. Delegada Neiva, a gente gostaria de saber, após 10 dias de investigações, como se chegou a esse nome e também, já de prévia e de pronta, a motivação do crime. Bom dia.
Bom dia, Rodolfo. Bom dia a todos os ouvintes. Chegamos a este nome com um compilado de provas que diligenciamos desde a data do fato, a madrugada do fato, de manhã já começamos as diligências, até o momento há muitas oitivas e outras diligências específicas que nós levantamos que este foi o autor do fato, realmente do homicídio contra Dioneia Pereira. Um crime bastante bárbaro, tá? Realmente foi, eu tinha dito na entrevista anterior que eu dei a vocês, que provavelmente o perito falou que provavelmente teria sido um facão utilizado, a ponta do facão e o cabo do facão, por isso um instrumento corto contundente. Então levantamos que não foi utilizado um facão, foi uma pedradas na verdade, várias pedradas na cabeça de Dioneia, deixou bastante deformado o crânio dela, e em seguida o indivíduo teria saído do local, pediu orientação para a facção criminosa, e daí ele conseguiu queimar o corpo dela, já morta, tá? Então a motivação, Rodolfo, que eu te falo, é que nós averiguamos que este mesmo suspeito que prendemos ontem, de 30 anos, foi o mesmo que há 6 anos, especificamente 2015, já tinha tentado contra a vida de Dioneia, ele tinha estuprado ela e ele pagou por isso na cadeia, ficou no presídio preso aproximadamente 6 anos, tá? Na verdade, 6 anos. Ele foi libertado no ano passado, em 2020, novembro de 2020, e depois foi internado compulsoriamente por drogas, porque ele era viciado em drogas, enfim. E na segunda-feira da morte, no dia da morte, ele foi liberado da internação, e no mesmo dia, à noite, na madrugada, ele realmente matou a Dioneia Pereira.
Esta morte, ela teria sido encomendada, poderia ter outra pessoa envolvida apenas por essa situação da primeira tentativa, e você fala uma situação importante, faccionado. Esse homem era de facção?
Olha, Rodolfo, ele mesmo afirma que era de facção criminosa, tá? Quando ele estava no presídio, ele entrou na facção, a facção que está presente, infelizmente, aqui na nossa região de Soledade, aqui em todas as cidades próximas também. E ele, então, teria ido, efetuado, provavelmente não, com certeza já tivemos a certeza de que ele agiu sozinho, ele tentou álibis, ele veio, nós ouvimos ele duas vezes, primeiramente ele veio, inventou um álibi, criou um álibi, uma falácia bastante, que teria ido para a Funtora, enfim, outras informações que ele deu, nós, após ele veio, fizemos outro interrogatório e ele veio com outra história dizendo que ele efetivamente participou, mas não efetivamente matou Dioneia, outros dois teriam matado e ele ficou cuidando apenas para ver se ninguém chegava e depois para tirar os vestígios ele teria comprado a gasolina com orientação da facção criminosa e teria atirado fogo no corpo, tá? Mas o que levantamos é que não houve participação de outras duas pessoas, ele agiu sozinho, tá? A princípio ele agiu sozinho e depois realmente comprou essa gasolina e atirou fogo no Dioneia Pereira.
Além disso, eu gostaria de lhe perguntar se o Instituto Geral de Perícias já apontou, pois houve um crime com a pedra e também com fogo. Quando o fogo foi ateado no corpo da Dioneia, ela ainda estava viva? Ela primeiro foi agredida e depois queimada? Ou houve ou existe a possibilidade de ter sido inverso? Ou seja, o crime, claro que o crime ele já é um crime muito, muito severo, muito cruel, com requintes de crueldade, mas poderia ser pior. Já se sabe isso?
Olha, Rodolfo, estamos ainda no aguardo do laudo da necropsia, que é a necropsia feita no IGP, não na Polícia Civil, na necropsia que fala qual a causa morte verdadeira, se foi realmente a morte em virtude da pedrada ou se foi em virtude do corpo queimado, tá? Mas, até o momento, sem esse laudo da necropsia, já posso te dizer que o próprio suspeito afirmou no interrogatório dele que a morte foi feita primeiramente depois dela já estar morta, que com as pedradas, depois que ela já estava morta, ele saiu do local, e friamente saiu do local, comprou a gasolina no posto e depois atirou fogo no corpo dela. Ela já estava morta.
Claro que não alivia, mas num primeiro momento esse homem havia sido preso por estupro anos atrás, sem uma ligação com facção, o que demonstra também, delegada Neiva, que no próprio sistema carcerário, às vezes isso vem acontecendo. Às vezes, porque a gente não sabe, quem sabe não seja mais do que às vezes, e sim constante. Mas pelo que ele fala, após ter estado no sistema carcerário, retornou aí para a sociedade, retornou para as ruas, já integrando uma facção.
Sim, infelizmente. Em 2005, a princípio ele não era faccionado, ele tentou matar a própria Dioneia, a mesma vítima agora do homicídio, ele tentou matá-la, houve uma tentativa de homicídio e um estupro, tá? E depois que ele entrou no presídio, nesses 6 anos, ele se faccionou, entrou na facção criminosa. Nós percebemos, Rodolfo, que dentro do presídio, infelizmente, tem essa tendência do indivíduo sempre ter que escolher uma facção, eles terminam se faccionando, entrando em algumas facções criminosas, até mesmo porque a origem da facção criminosa iniciou dentro do presídio. Então, isso já é um histórico, isso já é histórico. A pessoa entra e a maioria, posso já afirmar, a maioria se facciona quando entra no presídio, passa, principalmente quando passa diversos anos dentro do presídio.
A orquestração e também a execução do crime, apenas deste que está preso, ou temos outras pessoas envolvidas?
O que levantamos, o que provamos, inclusive, foi que ele agiu sozinho. Ele teria agido sozinho, ele tentou inserir outros indivíduos, talvez para atrapalhar a nossa investigação, mas felizmente não conseguiu, porque verificamos que ele agiu sozinho. Temos provas cabais que indicam que ele agiu sozinho, que ele matou o Dioneia Pereira sozinho.
Você fala em provas cabais para a comprovação. Esse homem, a gente fala muito em suspeito, em autoria, ele confessou o crime ou no depoimento dele não existe essa confissão?
Pois é isso que eu te falo. No segundo interrogatório dele, nós reinquirimos, ele falou, a versão dele foi a seguinte, que ele, juntamente com duas pessoas, foram com Dioneia lá no mato. As duas pessoas, uma segurava a Dioneia e outro batia na cabeça dela com a pedra, enquanto ele não participou do homicídio em si. Ele ficou cuidando, mas mesmo se tivesse sido isso, o que não foi, mesmo se ele apenas tivesse cuidado para que ninguém chegasse no local, enfim, ele estava participando como partícipe do homicídio. Então, de qualquer forma, ele teria participação no homicídio.
Muito obrigado. A delegada Camila Neiva nos falando sobre especificamente esse caso da Dioneia Pereira no dia 2 de novembro, no amanhecer do dia 2 de novembro, quando muitos solidariedades sabem, na rua Serafim Santos Vaz, no bairro das Fontes, então, um capão de mato aí que acabou sendo morta, queimada, e a delegada Neiva traz essas informações da prisão do homem de 30 anos, que acabou sendo preso aí como autor do crime, autor desse homicídio. A gente retorna dentro da programação com novas informações assim que elas surgirem, mas agora então a gente tem já então a prisão do autor do homicídio. Rodolfo Tatim para a tua Rádio Cristal